Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
O número de mortes causadas pela Covid-19 no Brasil já passou de 120 mil. Os infectados são mais de 3 milhões e 800 mil. E apesar de os números diários de mortes infectados estarem diminuindo um dedinho assim, a gente ainda está longe de superar a epidemia por aqui. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, para controlar o novo coronavírus é essencial testar a população, isolar e tratar os infectados, identificar e colocar em quarentena as pessoas com quem eles tiveram contato. Mas e aí, o Brasil está fazendo isso? Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia, eu e o Rafael Zanata voltamos a falar sobre a Covid-19 no Brasil. Oi Zanata, como você está?
Tudo bom, João. Na luta. Feliz pela aprovação da LGPD, mas preocupado com a pandemia ainda, né?
Zanata, eu acabei de falar dessa recomendação da OMS de identificar os contatos dos infectados, que é chamado em inglês de contact tracing. Desde o começo da pandemia no mundo, a gente começou a falar muito de contact tracing, aqui no Dadocracia, inclusive, principalmente no contexto de aplicativos que fazem isso de uma maneira meio automática. Esse termo, contact tracing, se tornou comum, muita gente aqui no Brasil usava ele em inglês mesmo, ou traduzia como rastreamento de contato. Mas, na verdade, antes da pandemia, esse trabalho sempre foi chamado de controle de comunicantes.
É, tecnicamente a gente chama de controle de comunicantes que a gente faz habitualmente, né? A gente faz para tuberculose, a gente faz para sarampo, para pólio, todas as doenças de notificação obrigatória que a gente chama, a gente faz contact tracing, com exceção de AIDS. Quando a gente tem vacina, por exemplo, tem um caso de suspeita de poliomielite. É que não tem mais poliomielite há anos, mas a gente vigia hoje paralisia flácida, por exemplo, porque é uma forma, a poliomielite é uma paralisia flácida. Qualquer forma de paralisia flácida, a gente bloqueia o território, vai na escola, vacina todo mundo, faz a chamada vacinação de bloqueio. Então, a gente faz, é uma técnica velha da saúde pública, controlar comunicantes. Mas, inclusive, está sendo usada na Covid em vários países.
Esse é o Ivan França Júnior, professor de saúde, ciclos de vida e sociedade da Faculdade de Saúde Pública da USP. Bom, com o novo coronavírus, essa história de contact tracing ganhou uma roupagem moderna com os aplicativos, né, Zanata?
Sim, a gente viu desde o começo da pandemia, diferentes países, né, como Singapura, Coreia do Sul, né, projetos na Itália, no Reino Unido, de tentar automatizar essa técnica de epidemiologia, tomando como pressuposto que é uma sociedade profundamente conectada. Né? Nós temos muitos milhões de pessoas com celular e com internet 3G ou 4G disponível o tempo todo. Então, essas possibilidades de troca de dados e de coleta também de dados automatizada por meio de GPS, geolocalização, ou mesmo sinal de Bluetooth, isso despertou um interesse mundial, numa espécie de corrida, em quem consegue desenvolver o melhor modelo, e até hoje não tem um consenso de qual que é a melhor alternativa. Né? Existe uma grande divergência entre modelos centralizados, que puxariam esses dados todos dos celulares das pessoas e mandariam para um servidor único, versus modelos descentralizados, que armazenam os dados nos dispositivos das pessoas, né? E só comunicam depois do consentimento. E tem, inclusive, uma coisa recente, que é a entrada das próprias empresas de tecnologia fazendo parte dessa disputa, né? Como no caso do protocolo da Google e da Apple, que também faz emissão, né, de sinal por Bluetooth de baixa energia e tem um sistema descentralizado no qual os dados ficam armazenados nos dispositivos. Eles são criptografados, são embaralhados, né, como técnicas para evitar um vazamento, um incidente ou a utilização indevida desses dados.
No Reino Unido, por exemplo, o NHS, que é o SUS deles, a princípio criou um app centralizado de contact tracing sobre a justificativa de que faltava gente para fazer isso na mão. O lance é que essa iniciativa não deu certo e eles mudaram para o protocolo descentralizado do Google e da Apple. No Brasil, como o professor Ivan explicou, o SUS tem a expertise de fazer esse controle de comunicantes, mas escolheu não fazer isso.
No Brasil, não. Infelizmente, não é uma política nacional clara. O uso do teste para controle de comunicantes. Teria que ser o teste, né? O controle de comunicantes ou a busca de sintomas, febre e tal. Covid faria, uma doença respiratória, como tuberculose, como sarampo. Claro que tem municípios que estão fazendo. Santo André está fazendo, Trajano de Moraes, Rio de Janeiro está fazendo. A velha técnica da saúde pública. Tem um suspeito, testa, confirmou, vai atrás dos contatos e vai testando e isolando, né? Quarentenando. Aí é a quarentena, o isolamento, porque tem o bicho circulando. Essa pergunta eu não quero calar. Por que nós abrimos mão do controle de comunicantes? O SUS tem uma capilaridade muito grande, tanto da vigilância epidemiológica como das equipes de saúde da família. Né? Então, nós poderíamos ter integrado as duas equipes de vigilância epidemiológica e no território, nos territórios, e ter feito o controle de comunicantes. Será que o Mandetta, o Gabardo ou o Wanderson nos contariam? Porque essa decisão foi tomada na gestão do Mandetta, mantida pelo Traiche e mantida pelo Pazuello, e também mantida pela maior parte das secretarias estaduais e municipais da saúde.
E foi recentemente que houve a inclusão, né, no aplicativo do SUS do protocolo desenvolvido pela Apple e da Google, né, que tem inclusive feito uma abordagem intensa com governos, né, para que eles possam adotar. Nos Estados Unidos foi diferente porque diferentes estados adotaram, no Brasil aconteceu por uma adoção do sistema mais federalizado, por assim dizer. E isso é um bom sinal, por um lado, porque, de fato, existe um consenso na comunidade internacional que esse é um dos melhores protocolos já desenvolvidos em termos de privacidade e proteção de dados pessoais. Mas, por outro lado, existe uma série de dúvidas, né, e pontos em aberto. Algumas pessoas já questionam, né, nos próprios canais ali de comunicação sobre o aplicativo, e resenhas de usuários de que desconfiam que o GPS continua ligado, tem dúvidas sobre onde fica, de fato, o armazenamento desses dados e se vai diretamente para o banco de dados do Ministério da Saúde ou não. E, recentemente, também no Observatório, nós publicamos um texto levantando essas questões que ainda precisam ser fechadas. Então, pairam ainda algumas dúvidas sobre como é que funciona, de fato, o aplicativo do SUS e qual que é o processo de coleta de dados. Vale lembrar que eles lançaram sem produzir um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, o que é diferente de outros países, que mesmo não sendo obrigação legal fazer isso de antemão, já estão fazendo como uma melhor prática.
Eu baixei esse aplicativo do SUS, que chama Coronavírus SUS, no dia 4 de agosto, e habilitei essa funcionalidade do contact tracing. Fiquei com o Bluetooth ligado desde então, que é algo que eu não faço normalmente. E nesse período todo, quase 4 semanas, eu não recebi nenhuma notificação. E olha que, para ser sincero, eu estou menos em casa do que o indicado. Eu cheguei a viajar de avião nesse período. Ou seja, eu me movimentei bastante. Mas pelo menos de acordo com esse app do SUS, eu não entrei em contato com ninguém que estava infectado.
Esse software, ele não é exatamente um controle de comunicantes, ele é um controle de exposição. Né? Se a pessoa teve a exposição a alguém que cadastrou o seu exame na base. Esse software, ele é muito mais, para mim, uma medida de distanciamento físico do que controle de comunicantes. Né? Então, se todo mundo carregasse voluntariamente seus dados, supondo que os afetados todos já, né, infectados, 2 milhões de brasileiros, já botassem seus exames lá para dentro, nós teríamos condições de ter uma avaliação da exposição. Mas nós não vamos controlar comunicantes, nós vamos controlar a exposição. Dar elementos para o controle individual da exposição. É isso que está sendo proposto nesse software. Um autocontrole individual da exposição. Mas, para isso, todos os indivíduos, todos os cidadãos, todos os sujeitos, têm que colocar os seus dados lá. O problema é que nós precisamos dessa informação. As pessoas que são positivas têm que voluntariamente cadastrar o seu exame lá e supostamente estão protegidas de serem discriminadas no seu trabalho, no seu emprego, não sei aonde. Elas não vão ser discriminadas, né? Mas a pessoa precisa carregar o seu exame. Tem pessoas que só ficam sabendo que tem SARS-CoV-2 positivo no PCR quando estão mal já entrando no hospital. Então, eu tenho dúvidas da efetividade, da eficácia dessa medida, porque as pessoas, eu acho que não vão aderir.
Nessa conversa que eu tive com o professor Ivan, a gente falou sobre o Hotspot, um projeto da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. O Hotspot é algo assim semelhante ao controle de comunicantes, mas num recorte mais limitado. A Secretaria de Saúde escolhe os bairros onde há mais casos de Covid-19 e a equipe das UBSs dessa região testa até 5 pessoas indicadas por um infectado. Mas isso não é feito para a cidade inteira e nem para todas as pessoas com quem o infectado teve contato. Por coincidência, a entrevista com o professor aconteceu no mesmo dia que o governador de São Paulo, João Dória, anunciou o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Logo depois disso, o Ivan me mandou um link com uma notícia sobre como o governo ia testar 101 funcionários do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo estadual de São Paulo. O Ivan me escreveu: então, rastreamento de contatos, sim, mas somente nos palácios. A gente até agora falou dos problemas do Brasil com o contact tracing, o controle de comunicantes, mas há diversas outras questões a se discutir no combate à epidemia do novo coronavírus. E para fazer isso, nós convidamos a Márcia Sabino, que é doutora em saúde pública e mestre em direito pela USP e professora do curso de especialização em psiquiatria forense do Instituto de Psiquiatria da USP, e o Daniel Dourado, médico e advogado sanitarista e pesquisador associado do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário, também da USP. Oi, Márcia. Oi, Daniel. Obrigado por aceitarem nosso convite hoje.
Olá, muito obrigada pelo convite.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Uma satisfação participar do podcast.
Mas, Daniel, eu e o Zanata falávamos aqui sobre o controle de comunicantes proposto pelo SUS no app lançado pelo Ministério da Saúde. Então, eu queria aproveitar essa deixa para começar nosso papo. O Brasil falhou nessa área? Faltou a gente fazer isso? Se você quiser começar, Márcia.
Bom, em primeiro lugar, acho que a gente falhou em ter uma organização central sobre as questões do combate à pandemia. E acho que os países que tiveram sucesso até hoje no combate à Covid-19, algumas coisas a gente vê que eles têm em comum. Então, em primeiro lugar, eles tiveram uma organização central, uma boa comunicação com a população, sem discursos divergentes, e tiveram, claro, a estratégia de abaixar as taxas de infecção. Aqui no Brasil, a gente não priorizou exatamente abaixar as taxas de infecção. A gente, eu vou explicar melhor isso, mas a gente se preocupou mais, assim, de uma forma geral, os governadores e prefeitos se preocuparam mais em apagar o incêndio do que prevenir o fogo. O que eu quero dizer? Se preocuparam mais em expandir a quantidade de leitos, contratar mais leitos nos hospitais privados, em fazer hospitais de campanha, comprar respiradores, ou seja, de tratar as pessoas que estavam mais graves e tentaram fazer com que o sistema de saúde não colapsasse, não entrasse em colapso. Mas eles não investiram muito no controle das taxas de infecção. E o contact tracing está aqui, no controle das taxas de infecção. Então, assim, realmente não foi priorizado contact tracing no momento que seria muito importante, que seria o momento que as taxas de infecção estão baixas. E acabou que a estratégia, se é que houve uma estratégia, porque na verdade não tem uma estratégia unificada no Brasil, foi mais tentar apagar o incêndio do que prevenir o fogo. Então, realmente, o contact tracing não foi priorizado no Brasil, embora exista, sim, alguns lugares, alguns municípios ou alguns projetos de contact tracing no Brasil.
O rastreamento de contatos é uma medida de saúde pública essencial no enfrentamento de uma epidemia, como a de Covid-19, e no caso de um sistema público de saúde federativo, né, como é o nosso, o SUS, deveria ser uma das principais estratégias, uma das prioridades de atuação do gestor do SUS no nível federal. Quer dizer, o Ministério da Saúde deveria ter assumido essa articulação entre secretarias estaduais e municipais de saúde, promover essa articulação e assumir o rastreamento e monitoramento de contatos como estratégia prioritária. Infelizmente, isso não foi feito. Secretarias estaduais e municipais de saúde, né, assumiram essa função, obviamente, né, mas cada uma fazendo a seu modo, cada uma fazendo ali com o que poderia, com o que tinha condição de fazer, e não houve uma estratégia, uma estratégia nacional de rastreamento e monitoramento de contatos. Como eu disse, num sistema descentralizado, uma das principais funções, a função primordial do gestor do SUS federal, né, do Ministério da Saúde, é justamente fazer articular essas políticas de saúde de interesse nacional. E o rastreamento e monitoramento de contatos estaria aí como uma prioridade que deveria ter sido assumida.
E é triste porque a gente tinha tudo para fazer uma boa política de baixar mesmo as taxas de infecção, inclusive usando rastreamento de contatos, porque o Brasil tem experiência com isso. A gente tem muitos agentes comunitários de saúde, a gente tem o SUS, a gente já tem um sistema único de saúde que está presente de alguma forma no país inteiro. Temos experiência com contact tracing, fizemos isso com tuberculose, fizemos isso com AIDS. E além disso, assim, eu acho que houve uma falta de informação muito grande, não só na comunicação do gestor central, dos gestores estaduais com a população, mas também entre os próprios gestores, assim. Então, eu vi caso mesmo de município que até talvez bem intencionado, mas a Secretaria de Saúde estava comprando, por exemplo, muitos testes rápidos sorológicos. Para o contact tracing, o teste importante é o teste de PCR, que é aquele que tem o swab que coloca no nariz e na boca, aquele cotonete grande, né? porque ele é um teste diagnóstico, ele me fala se a pessoa está com o vírus ativo no momento, ele vai verificar se existe material genético do vírus na pessoa naquele momento. Já os testes sorológicos, os testes de anticorpos, geralmente ele é muito bom para eu olhar para o passado. Então, ele me fala quem já teve contato com o vírus. Então, o teste para fazer contact tracing, que eu quero saber quem está com o vírus agora, espalhando o vírus agora, e verificar quem são os contatos dessa pessoa, para eu quebrar cadeias de transmissão. Então, eu quero quebrar cadeias de transmissão antes que a transmissão ocorra, né? O teste ouro para esse momento é o PCR. O PCR é um teste um pouco mais caro do que os testes sorológicos, ainda mais que a gente tem uma profusão de testes sorológicos, como os testes rápidos, que são testes sorológicos. Então, por exemplo, eu vi caso que eu tive até contato com o secretário de saúde nesse caso, e o secretário estava falando que estava fazendo contact tracing, e ele estava usando teste sorológico, inclusive teste rápido bem vagabundo, sabe? Bem baratinho, assim, que a sensibilidade era baixíssima. Então, assim, é um terço de probabilidade de erro no teste. Então, eu cheguei a falar, olha, você tem que comprar PCR, não adianta. E aí você vai começando a ver assim, o discurso, você vê que o político tem que fazer uma escolha. Ou ele quer resolver o problema, ou ele quer jogar publicidade para a população. E aí o gestor fica confuso, porque me fala assim, não, mas eu consigo comprar muito mais teste rápido, baratinho, com o mesmo dinheiro desse PCR. Eu falei, então, mas é melhor comprar pouco PCR e usar direito do que comprar um monte de teste rápido que não te ajuda nada em contact tracing. Você está gastando dinheiro à toa. Só que com a quantidade de teste rápido, ele consegue falar com a população que ele fez 3 mil testes na população. Ele consegue falar um número altíssimo, fica bonito na fita. Isso que eu falei, fica bonito para propaganda, mas não resolve o problema.
Vocês falaram em erros cometidos por gestores públicos do Ministério da Saúde ou gestores locais. E a gente fala muito que o governo federal como um todo e o presidente Jair Bolsonaro em específico tem culpa pelo estado da epidemia da Covid aqui no Brasil. Apesar de que isso não se reflete na opinião pública, segundo muitas pesquisas, né? Mas por que a gente pode falar que o governo federal é culpado? Quais foram os erros cometidos, na opinião de vocês?
Uma das primeiras pontos que eu acho que compensa chamar atenção aqui ao falar de erros do governo federal é explicar uma particularidade dessa epidemia de Covid-19. Nós estamos diante de uma epidemia que ela chegou um vírus completamente novo, não é? Então, aquelas comparações que se faziam inicialmente com as epidemias ou mesmo com a pandemia do vírus influenza, por exemplo, elas não se aplicam, porque a gente está diante de um vírus que a humanidade conhece há poucos meses, né? A gente tem pouquíssima informação sobre imunidade do vírus, que a gente está descobrindo agora, sobre possibilidade de reinfecção, sobre os anticorpos neutralizantes ou não, que tipo de imunidade previne reinfecção. Então, isso tudo está sendo descoberto. Então, ele chega com uma epidemia de um vírus novo, sem imunidade prévia na população. A perspectiva de vacina é uma perspectiva, mesmo num cenário otimista, a médio prazo, né? Então, sem vacina, um vírus novo, população suscetível e sem um tratamento antiviral específico. Ou seja, num cenário como esse, as medidas principais de enfrentamento são as chamadas intervenções não farmacológicas. São aquelas medidas de saúde pública para diminuir a transmissão comunitária do vírus, para desacelerar o curso da epidemia, né? E aí entra, que me parece um das falhas, né, e dos que a gente pode dizer, das culpas principais da atuação do governo federal. No cenário de epidemia que as intervenções não farmacológicas são os principais meios de enfrentamento, o mecanismo fundamental para isso é a informação. Todos os países que conseguiram enfrentar com sucesso a Covid-19 tiveram estratégias muito eficazes de informar a população da necessidade de adotar as medidas de saúde pública. Por que, que eu quero dizer isso? Porque essas medidas, elas são, praticamente todas, a grande maioria delas, são medidas comportamentais, né? As medidas que têm comprovação de que realmente funcionam, eficazes, para enfrentar a Covid-19, né, elas são basicamente de três modalidades, aquelas individuais, como lavar as mãos, uso de máscaras, o próprio distanciamento social, as medidas ambientais, né, ou seja, a higiene de locais, de ambiente, de objetos, e medidas comunitárias, né, aquelas, os chamados cordões sanitários, né, medidas de restrição, diminuição de tráfego de pessoas e a pesquisa universal de sintomas e aí entra o rastreamento de contatos. Agora, nessas medidas individuais e ambientais, praticamente, ela é feita não pelo profissional de saúde, pelo agente propriamente dito, mas é, em grande parte, feita pela própria população. E para isso, é fundamental que houvesse uma estratégia de informação e de comunicação que chegasse nas pessoas, que fizesse as pessoas entenderem a importância, por exemplo, de usar máscara, a importância do distanciamento social. E o que a gente observou no Brasil? Justamente o contrário, né? O governo federal, desde o começo, usou uma estratégia de comunicação que não só atrapalhou as medidas que deveriam ser sido adotadas, como boicotou mesmo, assim, né? O governo federal, o presidente da República, atuou para atrapalhar medidas de governador, dizendo que não precisava de distanciamento social, depois falando que não tinha gravidade, que era para as pessoas saírem, o próprio uso de máscara foi desestimulado, enfim. Então, a gente teve o governo federal atuando no sentido de divulgar uma informação contrária, ou seja, as medidas que se mostraram eficazes, o governo o tempo inteiro falando contra, boicotando, atrapalhando, né, os estados e municípios que pretendiam assumir essas medidas, e tão grave quanto, ou até mais grave, incentivando medidas ineficazes, né? Então, assim, o principal exemplo aí é o tal do protocolo extraoficial aí de uso de cloroquina, né? Que é uma droga que no começo não havia comprovação de eficácia, mas à medida desses que os meses foram passando, já se sabe até que não é nem que não tem comprovação, já se sabe que não é eficaz, ou seja, além de ausência de eficácia, nós já temos a comprovação de que não funciona. Então, além de ser um desperdício de recurso público, não só de dinheiro, mas um desperdício de direcionamento, né, de medidas públicas, de distribuir medicamento que não funciona, atrapalha demais a informação, atrapalha o entendimento da população acerca das medidas que são necessárias. Então, esse me parece um ponto fundamental para tratar do que a gente pode falar assim: o governo federal teve culpa no impacto da pandemia no Brasil, sem dúvida.
Márcio, eu queria te perguntar sobre a importância do SUS para quem não é da área, né? Você, na aula pública que você fez com o Data Privacy sobre contact tracing, falou bastante sobre esse processo de desmobilização e desestruturação. E eu lembro que muita gente chamou o Mandetta de cínico porque ele tinha começado o mandato com uma agenda bem de desregulamentação e de privatização de funções de saúde. E antes de sair, ele estava todo, né, usando o colete do SUS toda hora, publicando frases em defesa do SUS no Twitter, se colocando, né, como um agente em defesa do SUS. E eu queria que você explicasse, assim, ele realmente mudou de opinião, ele é cínico, e qual que é a importância do SUS hoje, né? Por que que o SUS ele é tão importante a ponto de estar pichado nas ruas, né? Viva o SUS, tem toda uma mobilização em defesa dele.
Eu até acho que a mobilização deveria ser maior, porque o SUS acho que ainda é muito pouco reconhecido pela nossa população brasileira, que é a maior conquista social que nós já tivemos, inclusive uma conquista democrática, porque ele veio de baixo para cima. Ele é um dos poucos grandes projetos sociais que não foi criado de cima para baixo, no sentido de foi criado pela burocracia pública e imposto pela população, né? Ele foi criado realmente pela sociedade civil organizada e foi quase que imposto, não imposto, né? Mas ele foi criado pela sociedade civil organizada e foi colocado dentro do Estado. Então, ele é uma conquista democrática enorme, além de ser a maior conquista social do mundo. Foi o projeto social que mais incluiu gente no mundo. E a gente tem resultados maravilhosos do SUS, mesmo ele tendo um histórico de subfinanciamento, que inclusive é reconhecido pelo Banco Mundial, então não estou dizendo só numa perspectiva, digamos, social, assim, não. E bom, o SUS ele cuida de muita coisa que as pessoas às vezes não sabem. Então, ele não cuida só da assistência à saúde, essa parte da consulta médica, de hospital e tudo, mas ele cuida também da parte sanitária. Então, a Anvisa pertence ao SUS. Ele cuida de vacinação, ele cuida de prevenção e promoção de saúde. Então, o SUS é um sistema realmente muito abrangente, ele é universal, então é para todas as pessoas que estão aqui. Então, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, seja pobre, seja rico, ele é para todo mundo, ele é para o rico também, ele é para o pobre. E ele também é integral, então ele abarca todo o cuidado de saúde necessário. Então, assim, eu não teria nem palavras para falar tanto que o SUS é importante e deveria ser defendido. Em um momento desse de pandemia, acho que a importância dele é ressaltada, porque só realmente com uma coordenação central e um sistema de saúde organizado que a gente consegue enfrentar uma situação tão grave como essa. E a gente tinha tudo na mão exatamente por causa do SUS. Mas é triste também porque o SUS estava desarticulado, estava desestruturado quando a pandemia chegou. Ele já tem um histórico de subfinanciamento que eu diria que nenhum governo, seja de qualquer partido que nós tivemos até hoje, realmente acreditou no SUS, no sentido de, olha, vamos fortalecer de verdade o SUS e colocar dinheiro ali de verdade e tal. Alguns governos um pouco mais, outros um pouco menos, mas eu não vi assim esse abraço tão grande de ninguém, não. Mas de alguns anos para cá, ele tem sofrido realmente um desmonte e é realmente relevante. O Mandetta, quando subiu ao poder, ele tinha um discurso muito pró-privado, assim, muito, digamos, meio contra o SUS, assim. E tanto é que logo no início, em 2019, eles acabaram, por exemplo, com o PAB fixo, que é a forma de remuneração mais básica da atenção básica à saúde, é o valor que se dá per capita para o município, porque o SUS tem essa questão, né? O dinheiro geralmente vem da União, mas quem executa as ações de saúde geralmente é o município. Então, o PAB fixo era o valor que os municípios recebiam por população. Isso, o PAB fixo foi extinto em 2019. Isso, assim, quebrou as pernas da atenção primária à saúde, que é exatamente quem poderia coordenar um esforço de contact tracing com os agentes comunitários de saúde, como já foi feito anteriormente. Então, assim, o SUS estava sofrendo muito, já estava muito sem dinheiro, estava no limite, perdeu médicos com né, o fim abatalhoado do Mais Médicos, não o fim do Mais Médicos, né, mas com o retorno dos cubanos e aquela confusão toda, e não conseguiu repor com médicos brasileiros na mesma quantidade. Então, já, o SUS já estava sofrendo assim, um abatalhamento atrás do outro, muito desorganizado em termos de financiamento, também perdendo muita fonte de renda. E aí chegou a pandemia. E aí o Mandetta mudou o discurso, né? O Mandetta mudou o discurso com o coletinho do SUS e tudo, e agora eu sou pró-SUS e vamos defender o SUS, e aí, porque ele viu que é o que ele tinha na mão, né? Então, para defender o país num momento desse, ele tinha mesmo que contar com o SUS. E aí o discurso mudou um bocado, né? Aí, de repente, o SUS recebe um aporte de dinheiro, mas de que adianta você também receber um aporte extraordinário num momento, depois de você ter anos de subfinanciamento? E então fica uma coisa bem confusa, né? E receber um aporte de dinheiro de novo, né? Dessa forma extremamente errática e desorganizada. Gastaram muito comprando respiradores caríssimos, mas não gastaram comprando exame PCR. Então, foi tudo muito descoordenado. E aí, voltando à questão anterior também, eu coloco bastante a culpa também no governo central, porque a gente viu, inclusive, que todos os países que tiveram sucesso no combate à pandemia tiveram uma organização central muito importante. E tiveram, aliás, as duas coisas, né? Uma organização central muito importante e um sistema de saúde também muito robusto. Então, desde o início, Taiwan, por exemplo, foi um grande exemplo. Eles já tinham também um sistema de saúde preparado para uma pandemia dessa, que já dava exames gratuitos para todo mundo. Então, não teve esse problema que, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, que inicialmente os exames tinham que ser pagos. E quem queria pagar uma fortuna para fazer exame?
O SUS é a maior política de redução de desigualdade no Brasil. É uma política social abrangente e é o sistema de seguridade social por excelência no Brasil. Que seguridade social é um capítulo da Constituição, né? Que diz respeito à assistência social, previdência e saúde, né? E por que eu digo isso? Porque o SUS, ele é o sistema de seguridade propriamente de seguridade, sistema de proteção social, que ele é financiado por impostos e ele é universal, né? Então, diferente de um modelo, por exemplo, nosso, da Previdência Social, que é um modelo de seguro social, em que as pessoas contribuem, e a grande parte da Previdência é do segurado e da Previdência Social. O SUS não. O SUS, ele é, de partida, de origem, um sistema universal. Ele é financiado por impostos e ele é para toda a população, independente de se está ou não no mercado de trabalho, independente de renda, independente de qualquer outro fator. Então, por isso a gente diz que o SUS é, sim, a principal política de redução de desigualdade, né? Ele tem a lógica de equidade no seu próprio princípio, isso que eu falei, né? De distribuição, ele tem uma lógica equitativa no sentido de redistribuição de recursos dentro da sociedade brasileira, e eu acho que vale a pena chamar atenção sobre isso. Eu tenho usado todas as oportunidades que tenho para falar sobre. Hoje, falar em defender o SUS é defender a discussão sobre o financiamento do SUS. Enfim, tem vários economistas, não sou economista, mas vários economistas já mostrando isso, que o atual regime fiscal, o novo regime fiscal, né, o famoso regime do teto de gastos da emenda constitucional 95, ele primeiro, os seus defensores falam, não, mas não tem um teto para a saúde. De fato, ele não tem, mas ele mudou a regra do piso. Né? Esse é o ponto fundamental. Ele colocou o piso do financiamento da saúde de forma que ele é menor do que seria pela regra anterior. E aí nós já temos dados mostrando isso. Agora, no mês de junho, teve um relatório de execução orçamentária da Secretaria do Tesouro, que mostrou que, no ano passado, o orçamento para a saúde, o que foi, de fato, gasto com saúde, se tivesse o piso, né, se tivesse pela regra anterior, antes da emenda 95, seria 9 bilhões de reais a mais. Então, ou seja, nós estamos falando de uma diferença significativa no piso, no mínimo, do orçamento federal. Então, acho que vale a pena mencionar isso, que a Márcia chamou a atenção. Ou seja, a gente tem agora, na pandemia, liberação de crédito extraordinário, né, por medida provisória. O Ministério da Saúde liberou aí uma medida provisória também há 2 meses atrás, 4,5, 5 bilhões. Nem chegou naquilo que seria o piso anterior, mas esse valor, como o próprio nome diz, é extraordinário. Não tem garantia nenhuma, e não tem mesmo. Passada a pandemia, o SUS vai seguir de novo a trajetória de desfinanciamento. Então, isso precisa ser muito bem levado em conta e chamar atenção para as pessoas entenderem isso. A gente tem hoje um modelo de financiamento do SUS que, nos próximos 20 anos, o SUS vai ser muito desfinanciado se não houver mudança. Então, esse debate é urgente, precisa ser feito na sociedade, de discutir o novo regime fiscal, né, como ele é chamado, né, a maneira como ele está colocando o piso de saúde e, com isso, a tendência é que o SUS vá perdendo ano a ano recursos. Esse ano só não vai acontecer isso por conta da pandemia, porque teve crédito extraordinário, mas senão esse ano teria menos que o ano passado e assim por diante.
Antes da gente começar a gravar, eu estava conversando com a Márcia e a gente fez referência como, de certa forma, o governo tem até comemorado o sucesso no combate à Covid-19. Né? Os números estão caindo muito pouco. Nas últimas semanas, a gente viu uma pesquisa da Datafolha que mostrou que o isolamento social despencou. E, ao mesmo tempo, depois de algumas semanas atrás, a taxa de transmissão, que é o número medido de quanta... Vocês podem explicar isso melhor que eu, com certeza, mas enfim. Para quantas outras pessoas uma pessoa infectada transmite a doença? Caiu abaixo de 1 no Brasil, mas logo em seguida o Imperial College de Londres voltou a medir essa taxa um pouquinho acima de 1, que significa que a pandemia continua se expandindo, né? O que vocês acham que são as nossas perspectivas para o futuro?
O R é uma notação, né? É o chamado número de reprodução. Que o R, basicamente, o número de reprodução, ele é um indicador da disseminação de um agente infeccioso, no caso do vírus, numa população. Então, quando uma doença infecciosa chega numa população, ela atinge uma população, ele vai se espalhar numa velocidade, ele vai depender de características do próprio agente infeccioso, ou seja, tem vírus, no caso vírus ou outros agentes infecciosos, que são mais ou menos infecciosos, ou seja, vai depender do tempo que ele dura na superfície, o tanto que ele consegue se espalhar, como ele se espalha, etc., né? Características do ambiente e características da própria população. No caso da Covid-19, a característica inicial da população era ausência de imunidade. Quando esse agente infeccioso ele chega nessa população, que é o famoso R0, é o número reprodutivo básico, ou seja, o agente infeccioso chegou, a partir das características dele, da população e do ambiente, ele vai se disseminar. Né? Então, o que ele indica é, cada portador transmite esse agente infeccioso, esse vírus, para quantas outras pessoas? Esse é o chamado R0. No caso da Covid-19, né, depende de onde ele se espalhou, mas no Brasil, quando chegou o R0, esse número reprodutivo básico, ele estava próximo de 3, ou seja, cada pessoa que pegava o Covid transmitia em média para 3 pessoas, isso, claro, fazendo uma aproximação aí para a população inteira, vai depender, em áreas em que tem mais aglomerado, é maior, né? Em áreas onde tem mais distanciamento, é menor, e assim por diante. Bom, então, mas esse número ele vai mudando, né? Então, à medida que as características, alguma dessas características é modificada, o número vai mudando, e aí ele não é mais chamado de R0, ele passa a ser chamado de número de reprodução efetivo, né? Aí tem a notação RT ou RI, que é o número de reprodução a partir do momento em que o vírus já está circulando, ou a gente fixou, já está circulando naquele ambiente. Bom, considerando no caso, né, do vírus, se ele não teve nenhuma mutação significativa, ele continua sendo o mesmo vírus, o SARS-CoV-2, o que vai mudar vão ser mudanças no ambiente, ou na população. Então, o que vai fazer com que esse número vá descendo? Ou seja, quanto mais gente é contaminada, a tendência é que tenha menos suscetíveis na população. Em tese, né, porque geralmente, depois de uma infecção, a pessoa fica, pelo menos durante um tempo, imune à reinfecção. E, aliás, esse é o ponto principal que a gente ainda precisa entender da COVID-19. E o ambiente, ou seja, se há, por exemplo, por isso que as intervenções não farmacológicas são eficazes. Né? Se a gente consegue fazer distanciamento social, as pessoas têm menos contato, o vírus transmite menos. Pois bem, o que está acontecendo? E aí, a partir daí, é o cálculo da famosa imunidade de rebanho, que eu prefiro chamar de imunidade coletiva. Ou seja, a partir do momento em que a quantidade de pessoas que já foram contaminadas atinge um determinado número, que no caso do SARS-CoV-2 estava lá no começo, estimado aproximadamente 2/3 da população, algo entre 60% e 70%, o vírus, ele, quando isso acontece, esse número efetivo de reprodução, o RT, o RE, ele fica menor do que 1. Ou seja, cada pessoa, o agente infeccioso, o vírus continua circulando, mas aí ele deixa de ser epidemia, ele deixa de ser um padrão epidêmico, porque cada pessoa não vai contaminar mais de um outro, porque tem proporcionalmente poucos indivíduos suscetíveis naquela população. Então, esse é um resultado de uma infecção que pode ser atingido, que é o que a gente não quer que aconteça no caso da COVID-19, se a infecção corre solta, sem controle, ou se tem uma forma indireta de imunizar, vacina. Então, o objetivo da vacina todo é esse, é imunizar a população para que esse número de reprodução ele fique consistentemente abaixo de 1.
Para tomar realmente medidas de governo, a gente tem que falar sobre dados que estão assentados, assim. Então, uma pequena variação de um dia para o outro, de uma semana para outra, pode acontecer. A gente tem que esperar realmente ter taxas mais consolidadas. E aí eu vou falar sobre a questão do próprio cálculo do R, né, o RE, que seria o R0, na questão da pandemia aqui. A gente tem poucos dados no Brasil e dados muito ruins. Então, o Imperial College faz esse cálculo, mas ele não consegue partir de boas bases aqui no caso do Brasil. Então, ele faz o que é possível fazer com dados que são muito ruins e muito escassos, né? Então, por exemplo, nós não temos, nós temos uma subnotificação enorme, que nós já sabemos disso, então não dá para o Imperial College fazer esse cálculo a partir do dado mais básico, que seria o número de notificações. A gente também tem um problema grande com o dado que seria o mais confiável, que é o número de mortos. Então, porque é um dado muito concreto, né? Você conta o número de mortos, mas nós também temos problemas, inclusive, não só na questão da notificação, que pode demorar bastante, mas também na forma como cada órgão divulga esses dados. Então, cada estado, cada município está divulgando de uma forma. Aqui em São Paulo, a gente chega a um momento que vira até piada, né? Chegou até piada na mídia há um tempo atrás, porque o gráfico da prefeitura do número de óbitos está sempre caindo, porque eles divulgam de acordo com a data do óbito. Já no estado de São Paulo, o gráfico está diferente, porque mostra, eles divulgam por dia de acordo com a notificação. Mas, além disso, nós temos um problema aqui em relação às notificações de casos de COVID positivo, que a gente não diferencia, e de novo eu volto na questão dos testes, a gente não diferencia quem está positivo no momento e quem está positivo porque foi teste sorológico. Ou seja, na hora de notificar, a gente não sabe se aquela notificação veio de um PCR falando que quem está com doença ativa ou se veio de um teste sorológico me falando quem teve doença no passado. A gente só sabe que a notificação aconteceu hoje. E muitos foram por teste sorológico. Então, o Imperial College precisava saber quem está com doença ativa, ele precisava saber do dado do PCR, mas não tem essa discriminação na base de dados brasileira. No Brasil, a gente mistura teste PCR e teste sorológico e coloca tudo como notificação. Então, não dá para saber exatamente quantas pessoas estão contaminando tantas pessoas no momento, como é que está a epidemia aqui agora. Então, o que o Imperial College faz é uma abstração, faz uma conta matemática, que é um modelo, e que ele se baseia em dados do passado para tentar entender e chegar num cálculo aproximado de como estaria o presente. Tem essas duas questões. Primeiro que a gente tem que falar de dados sustentados poder fazer qualquer política pública, então falar assim, ah, vamos reabrir quarentenas, vamos mudar medidas quarentenárias, a gente tem que partir de dados sustentados, porque pode ter sim uma variação por N fatores, seja por bug no sistema, uma variação natural de dia, não tinha gente suficiente para poder fazer a notificação, etc. A gente tem uma variação de dia e até de semanas, e também a gente tem esse problema maior, que a gente não tem dados bons para fornecer para quem faz o cálculo do RE.
Os países que controlaram a Covid-19, eles manejaram as estratégias, as medidas não farmacológicas de saúde pública, principalmente de distanciamento social, e aí os países que fizeram, diferente da maioria dos estados e municípios do Brasil, fizeram o chamado lockdown. É o distanciamento social mesmo, assim, não pode sair de casa, não sem situações pré-definidas. Reduziram esse número de reprodução, esse R, para bastante abaixo de 1, aproximadamente 0,6, 0,7, a maioria dos países fez isso, por ali algo em torno de 2 semanas. A partir daí começa a se pensar em flexibilização, porque dá tempo, quando o número de reprodução começa a aumentar, enquanto ele está abaixo de 1, ele não está epidêmico. Se ele está 0,6, 0,7 e o governo começa a flexibilizar, se ele chega ali perto do 0,8, 0,9, dá tempo de novo de tomar alguma medida antes que a curva entre em padrão epidêmico. Porque é bom lembrar que nós estamos falando de curva exponencial, né? Então, se ele aumenta, ele vai aumentar exponencialmente, né? Se aumenta de 1 para 1,2, a quantidade de pessoas contaminadas é muito grande. Né? Então, dependendo do sistema de saúde, pode não dar tempo, o sistema pode saturar, pode não ter rede assistencial suficiente, número de leitos, se for o caso, enfim. O que nós estamos vendo no Brasil? Pelos inquéritos sorológicos, não tem ainda uma quantidade de pessoas com anticorpos, e aí isso é muito importante a gente dizer isso. O que é detectável em inquérito sorológico são os anticorpos. Pelos inquéritos sorológicos, a gente vê que no máximo, ali as populações, o último que saiu de São Paulo agora, está dando ali em volta de 11%, 12%, está ali 10%, 12%, ou seja, está muito longe daquilo que seria esperado em tese para imunidade coletiva, ou seja, ainda não tem vacina, se uma quantidade pequena de pessoas tem anticorpos, ou seja, se você liberar, em tese vai acontecer de novo via nova onda, né? Pois bem, o que a gente tem visto no Brasil? A flexibilização nunca foi feita de fato como nesses países, né? Na China, na Ásia, na Europa continental mesmo, que fizeram, de fazer lockdown, mas o número de reprodução, ele já está em alguns estados, algumas semanas, menor do que 1. Enfim, não se sabe muito bem por que isso aconteceu, será que teve um distanciamento mais ou menos? Enfim, tem várias teorias aí, isso está para ser descoberto ainda nos próximos meses. É possível que outro padrão de imunidade, que não só a imunidade sorológica, que tem a imunidade celular também, que não é medida pelo inquérito sorológico, pode ser que ela seja responsável por uma parcela de imunização da população, a gente não sabe quanto, não sabe o tamanho disso. A tendência, até por uma questão de pressão política mesmo, enfim, a gente sabe que os governadores, os prefeitos aí estão sentindo isso, a tendência é que cada vez mais haja essa flexibilização, a gente vai observar agora a diminuição das medidas de distanciamento social e, a partir de novos casos, se os casos vão aumentar, ou seja, a possibilidade de ter uma segunda onda, ou se de fato tem um platô e a gente vai precisar entender por que isso está acontecendo. Daí seria a importância, por isso que eu chamei a atenção no começo da nossa conversa, de ter uma estratégia de rastreamento de contatos, porque mesmo em curvas descendentes, o rastreamento de contatos ele tem importância justamente para monitorar a possibilidade de haver nova onda, a possibilidade de começar um novo surto. E a gente, se tivesse isso, teria aí um preparo, e aí isso vale não só para essa epidemia de Covid, mas para outras epidemias futuras. Assim. Ou seja, o rastreamento de contatos é uma tecnologia, e aí que estou falando da técnica mesmo, que já existe e que agregar ferramentas para facilitar isso, como o caso do aplicativo, que possa facilitar essa ferramenta, seria interessante. Acho que é importante ainda discutir rastreamento de contatos, mesmo nesse cenário de possível platô, ou mesmo de possível redução, pensando no futuro.
A gente sabe muito pouco da imunidade a esse vírus, e inclusive também a gente não sabe se uma pessoa que já teve a doença, né, já que ela pode pegar a doença de novo, se ela pode contaminar outras pessoas de novo, que eu diria que é a maior preocupação, porque até que a princípio, pelo pouco que a gente sabe, se a pessoa pega a doença de novo, ela até tem uma segunda, uma versão um pouco mais leve ou até assintomática da doença depois. que é um pouco de acordo com o que a gente sabe de imunidade em relação a outros vírus até. Mas uma filigrana aqui, porque foi uma pesquisa recente que foi publicada, publicada não, na verdade está de novo, mais um daqueles casos pré-print, foi agora em agosto, sobre aquele caso do barco em Seattle, que quase todo mundo se contaminou ali. Eles tinham feito teste PCR, e teste sorológico antes da tripulação entrar no barco. E então, tinha um dado interessante ali para poder fazer pesquisa, né? E aí eles viram que 6 pessoas tinham dado positivo para o teste sorológico, elas já tinham tido contato com o vírus. Mas dessas 6, apenas 3 não pegaram o vírus. E outros 3 pegaram. E eles viram coisas em comum entre esse grupo de 3 que não pegou. Então, eles não só tinham anticorpos, mas eles tinham anticorpos neutralizantes. E aí isso vai uma diferença de testes PCR também. Nós temos vários testes PCR validados, né? Foi até um desespero assim, no início da pandemia. A gente validou muita gente para fazer teste. E acho que cada um, na verdade, vem, a gente tem que sempre olhar qual é o nosso instrumento. E cada um nos dá um dado diferente. Então, eles tinham usado inicialmente, antes dessa população entrar nessa embarcação, um teste PCR que olhava para a proteína N, que está dentro ali do núcleo da célula. E aí as 6 pessoas, né, já tinham anticorpos contra essa proteína N. Só que essa proteína N não esses anticorpos contra a proteína N não são imunizantes. Isso já diz de outras pesquisas em relação a outros vírus até. Mas as 3 pessoas que não foram contaminadas com o vírus e numa população que 85% das pessoas que estavam no barco foram contaminadas, essas 3 pessoas tinham anticorpos neutralizantes. O que que é? Eram anticorpos contra aquela, né? Pensa no desenho do coronavírus, é aquela coroa de espinhos. Então, elas tinham anticorpos contra a ponta da lança desse espinho, que é exatamente o neutralizante que ele impede que o vírus entre dentro da célula. Ele neutraliza a entrada do vírus na célula. Então, talvez a gente tenha até uma mudança em relação a paradigmas de teste PCR e dos questionários dos inquéritos sorológicos que estão sendo feitos pelos municípios. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo até estão usando os 2. A gente está usando 2 tipos de teste sorológico na mesma pesquisa, né? Desde o último inquérito estão sendo usados 2. Um que é o sorológico que pega exatamente essa proteína que está na ponta da lança, ali anticorpos contra essa proteína, que é o anticorpo neutralizante mesmo. E o outro teste sorológico que é um pouco mais genérico, digamos, que pega a proteína N. Então, no caso de São Paulo, está sendo bem legal que a gente está usando os 2 testes de PCR, né, para os 2 tipos de anticorpos. Então, assim, é só uma filigrana, mas acho que é uma informação interessante para adicionar, porque foi uma descoberta agora de agosto. Assim. Claro, é uma pesquisa só, é pré-print, precisa ser validada por outras pesquisas, com uma população maior, etc. Mas é bem interessante porque mostrou isso, que quem tem anticorpos neutralizantes, o que essa pesquisa mostra é que essa pessoa estaria imune sim ao vírus. A gente não sabe por quanto tempo, não sabe qual é a força dessa imunização, mas e já mostra que não é todo anticorpo, por exemplo, que criaria uma imunidade total à COVID-19. E, por exemplo, os anticorpos à proteína N não criam essa imunidade. Então, assim, já temos uns dados mais interessantes. A gente está descobrindo muita coisa sobre a imunidade do vírus e a gente sabe muito pouco, na verdade. E aí vem a questão, bom, a pessoa faz o teste sorológico, viu que ela tem anticorpos, né? Por exemplo, fez esse... A pessoa nem sabe contra qual proteína que está olhando, a pessoa que faz o teste nem sabe. Então, ela acha que ela está imune, né? Ela tem aquela sensação de passaporte de imunidade. Mas, na verdade, além dela poder ficar doente, às vezes além dela poder ter contato com o vírus e ficar até assintomática, ela ainda pode espalhar para outras pessoas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado ainda. E acho que todas as pesquisas, a gente vai avançar muito depois de se confirmado mesmo descobertas desse tipo, que quais são os anticorpos que realmente dão uma imunidade ao vírus, que tende a ser os anticorpos neutralizantes. Mas também, como o Daniel Dourado falou, não são só anticorpos que criam imunidade ao vírus. A gente tem imunidade celular. pensa-se que pode existir uma imunidade inata também. Então, a gente tem que descobrir muita coisa ainda sobre esse vírus e a gente não sabe muito ainda sobre a imunidade.
Queria agradecer muito você, Márcio, você, Daniel, por terem participado hoje do episódio. Foi ótimo. Eu acho que esse assunto renderia muito mais. Nós poderíamos ficar um monte aqui. De repente, a gente faz uma segunda edição do programa, inclusive, sobre esse tema. Zanata, antes da gente acabar hoje, eu queria resgatar o último episódio do Dadocracia, em que a gente discutia o mistério da entrada ou não em vigor da LGPD, sobre o que a gente já comentou algumas vezes aqui hoje. De lá para cá, a data da LGPD de entrada em vigor mudou duas vezes. Finalmente, esse mistério está resolvido agora?
Mais ou menos. Está bem confuso mesmo. O que aconteceu é que, de fato, eles tiraram aquela prorrogação da medida provisória, né? Então ela foi aprovada sem menção à LGPD, o que significa que a LGPD começa a valer. Aí tem uma discussão que é, bom, começa a valer depois do presidente sancionar essa medida provisória? Aí o Senado Federal entende que sim. Então a gente teria que esperar 15 dias úteis, contando ali a partir do dia 26 de agosto. E a grande dúvida ainda que existe é se existe consenso entre governo e Senado de que, uma vez tendo a sanção, o efeito seria retroativo, ou seja, consideraria que a LGPD estaria valendo a partir de 16 de agosto. Então, realmente, é muito único. Né? Eu não tenho nenhuma notícia de um outro projeto que tenha tido essa história bizarra de uma vigência retroativa. E é mais um capítulo para a nossa memória da LGPD. A gente vai ter que gravar um outro documentário e mais vídeos sobre isso, João, porque é muito engraçado o que está acontecendo, muito confuso.
Hoje, a trilha sonora do Dadocracia foi Every Breath You Take, do The Police. Uma sugestão sua, né, Zanata?
É maravilhosa essa música porque eu já vi uma entrevista do Sting criticando casais, né, que colocavam essa música em casamento, é uma música muito romântica, né, e o Sting falou assim, olha, essa música é sobre um cara lunático, obsessivo, né, que tá perseguindo a pessoa que ele ama e cria uma estrutura de vigilância permanente, né, então eu acho que vale a pena pra gente simbolizar aí as nossas preocupações com vigilantismo e um aplicativo tá o tempo todo na nossa cola. Inclusive sabendo se a gente está tossindo ou se está respirando. Né? Como disse também um professor meu de Turim, o Yannis Varoufakis, o mesmo aplicativo que pode ouvir a tua tosse pode saber quando você está dando risada. E isso é um motivo de preocupação para a democracia no século XXI.
Com essa deixa, a gente acaba o programa de hoje. Obrigado a todos que nos ouvirem e até a semana que vem.